Gênero e Feminismo.
Na coluna de Gênero e Feminismo de hoje, a coordenadora do NEPEM, Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher da UFMG, professora Marlise Matos, coloca mais linha na fogueira no debate sobre a retirada do item de gênero dos planos municipais de educação. A conversa foi com a jornalista Soraya Fidelis.
Professora Marlise Matos, o termo gênero foi retirado de uma grande parte dos planos de educação que traçam diretrizes para o ensino nos próximos 10 anos, né? O prazo de entrega, que é estabelecido pelo PNE, pelo Plano Nacional de Educação, foi encerrado ontem, né? Uma grande maioria ainda não entregou o plano, mas a tendência, né, e a comprovação é de que uma grande parte, então, retiraram esse termo dos planos de educação. Ao menos 8 estados retiraram dos planos estaduais de educação referências à identidade de gênero, diversidade e orientação sexual, segundo um levantamento que foi divulgado ontem pelo jornal Folha de São Paulo. Ainda segundo o jornal, até em estados onde o plano ainda não chegou ao legislativo, aqui em Minas Gerais também, há polêmica sobre a questão desse termo gênero. A justificativa é que o termo gênero seria uma imposição da ideologia de gênero que desconstrói o modelo tradicional de família. Como que a senhora avalia e o que está por detrás dessa retirada do termo gênero dos planos de educação?
Fundamentalmente, isso começou em 22 de abril de 2014, quando lá no Congresso Nacional, uma comissão especial formada na Câmara para analisar o Plano Nacional de Educação, que é um plano decenal, como você mencionou, inclusive esses que estão sendo votados agora, né, em efeito em cascata, quando o Plano Nacional é votado, estados e municípios, né, dentro da agenda federativa brasileira, também vão passar por esses mesmos processos, né. E, infelizmente, esses grupos fundamentalistas religiosos fizeram pressão no Congresso Nacional para retirar, né, do plano decenal, do Plano Nacional de Educação brasileiro, a discussão de gênero e a discussão, né, com relação à orientação sexual. E eu vou enunciar aqui apenas uma fala de um deputado dessa bancada fundamentalista religiosa, que é o deputado Antônio Bulhões, do PRB de São Paulo. Ele disse o seguinte, abre aspas, esse trecho, né, a retirada da discussão de gênero, vai fazer com que essa ideologia de gênero dê direito aos burocratas do Ministério da Educação de invadir as escolas com cartilhas gays, bissexuais, transexuais e outros, e tudo isso com amparo legal, rotulado como promoção da igualdade de gênero. Então, é impressionante como o próprio deputado, e aí a fala dele é emblemática desse grupo que ele representa, né, de fundamentalistas religiosos, distorce a realidade, né, no sentido, para que a população, nossos ouvintes entendam, né, que é óbvio que quando você coloca um debate, eu acho que esse debate é importante ser feito dentro das escolas, sim, a gente pode depois falar sobre isso, de gênero e um debate sobre sexualidade dentro da escola, isso importante é, claro, para que a escola brasileira se democratize, se sintonize com as agendas das transformações recentes que a sociedade e a cultura brasileira estão vivendo e estão experimentando.
Professora Marli, a senhora citou, né, uma fala de um deputado no Congresso, mas inclusive aqui no Parlamento Mineiro, o deputado estadual Leandro Genaro, do PSB, diz que ideologia de gênero é uma praga que veio do... abre aspas, né? Que ideologia de gênero é uma praga que veio do marxismo, passa pelo feminismo e visa destruir a família tal qual nós a conhecemos, fecha aspas. Como que a senhora avalia essa posição dos que defendem, então, essa retirada do termo gênero, argumentando que não é papel da escola e sim da família dar orientação sexual às crianças e jovens? Esse grupo entende que dar orientação sexual é incentivar crianças e jovens a serem homossexuais.
Olha, é tão rasteiro, tão mesquinho e é tão pautado, né, por uma dimensão de absoluto desconhecimento e desinformação e ignorância de como se constroem as identidades de gênero. E aqui quem está falando sobre isso é uma pessoa que é formada em psicologia, que tem mestrado em teoria psicanalítica, que estudou identidade de gênero, né? Não é uma pessoa que não conhece daquilo que está falando, né? Então, hoje, nosso Estado é laico, Soraya. A interferência religiosa, ela não pode produzir uma forma de conhecimento para o Estado que seja religiosa. O que o conhecimento científico hoje, que deve orientar as políticas educacionais, dizem sobre gênero, não tem nada a ver com essas formas distorcidamente perversas, autoritárias e reacionárias que esses representantes religiosos querem nos impingir. Primeiro, gênero não é uma ideologia. Gênero, para as ciências humanas hoje, é um conceito, e eu entendo, inclusive, como cientista social, é um campo disciplinar, né? É um conceito no sentido de que a gente, gênero, tem que ser entendido aí como uma primeira forma de organização das relações de poder entre homens e entre mulheres. Então, eles podem ficar tranquilos, homens e mulheres vão continuar a existir. A cultura que nós habitamos é uma cultura ainda muito conservadora, né? E esses avanços neoconservadores querem sustentar e mantê-la nessa forma de relação de gênero, né, construída historicamente na nossa sociedade, é uma forma de relação de gênero de dominação dos homens sobre as mulheres, de dominação dos heterossexuais sobre os homossexuais. Então, o que esses grupos fundamentalistas estão resistindo é querendo sustentar essas formas de relação de gênero. A gente entende que gênero pode poder permitir, assim, a gente ter a possibilidade de construir outras relações entre homens e mulheres, entre heterossexuais e homossexuais, que não estejam pautadas por formas de dominação.
Professora Marlise Matos, a gente volta a conversar na semana que vem, até a próxima quinta-feira.
Eu te agradeço e até lá.
A coluna de Gênero e Feminismo com a professora Marlise Matos vai ao ar toda quinta-feira aqui no Jornal FMG. Você pode acompanhar todas essas colunas em nosso site no www.fmg.br/rádio.